Podcast Bicho Saudável. Fique agora com dicas e informações para melhorar a vida do seu pet com a veterinária Rita Erickson, mestre em comportamento animal.
Olá a todos, espero que estejam bem. O assunto dessa semana são os pets terapeutas. Você já deve ter ouvido falar ou mesmo visto fotografias de animais visitando pessoas em hospital ou idosos em casas de repouso. E esse tipo de interação é muito benéfica. Existem vários estudos que mostram, que apontam que a presença dos animais transforma a relação desses pacientes, especialmente aqueles que estão com dificuldades de comunicação ou que estão extremamente deprimidos, desanimados. Muitas vezes, essas pessoas não têm confiança, não se sentem bem em conversar, em se abrir, em trocar com outras pessoas. Mas ao sentir o contato de um animal que não fala, que não julga, que fica ali perto, com aquele pelo fofinho, as sensações de prazer e de bem-estar são capazes de transformar essas pessoas. Para além dos trabalhos científicos que vêm sendo realizados nos últimos anos e comprovando esse benefício, a gente também percebe isso no dia a dia. E eu até já falei sobre isso aqui. A gente precisa ficar muito atento porque muitas vezes o animal está fazendo um ótimo serviço, um ótimo bem para aquela pessoa, mas pode ser que o animal não esteja muito confortável. E por isso que nessas instituições que trabalham com pet terapeutas, todo o acompanhamento precisa ser feito por psicólogos, por veterinários, para avaliar o bem-estar dos animais. No dia a dia, um idoso, uma criança que tem um cachorro, um gato, já percebe que os benefícios dessa convivência são enormes. Mas no momento em que se usa o animal como terapeuta, isso precisa ser documentado, acompanhado. E é claro, é muito importante que se tenha segurança nessa aproximação. Essa semana, eu vi uma notícia muito bacana de um hospital no Rio de Janeiro que permitiu que uma cachorrinha fosse visitar a sua responsável, uma senhora que está internada num estado grave e que não estava se comunicando, não estava dando nenhum tipo de sinal de que estava com vida de relação, né? Percebendo o que estava acontecendo em torno dela. E o veterinário responsável por essa cachorrinha insistiu e conseguiu convencer a equipe do hospital que seria uma aproximação segura. Porque, é claro, estamos falando de um ambiente hospitalar. O animal precisa estar muito saudável, ele precisa estar livre de pulgas e carrapatos, com a vacinação em dia. E essa cachorrinha foi visitar a senhora que cuida dela e a resposta foi muito interessante. A senhora respondeu aos estímulos da cachorrinha, ficou todo mundo muito animado e emocionado, é claro. Mas para que isso seja feito de uma forma mais generalizada, a gente precisa realmente não só regulamentar e acompanhar esses pedidos, né, que os hospitais fazem, como também tentar olhar do ponto de vista do animal. Porque como os cães, especialmente, são animais de trabalho há muitos anos, eles muitas vezes acabam aceitando determinadas situações, mas isso não significa que ele está confortável, que ele está tranquilo fazendo aquele trabalho, né? Na educação de crianças, existem relatos muito interessantes. Crianças que têm dificuldade de aprendizado, que não conseguem se interessar pela aula e que cães fazem trabalhos de alfabetização, por exemplo. Uma vez eu acompanhei um trabalho muito bacana em que um cachorro usava como se fosse um coletinho de velcro e as crianças eram divididas em dois grupos e o cachorro ia andando de um lado para o outro e as crianças colavam nesse velcro umas letrinhas para formar uma palavra. Então a brincadeira que envolvia o caminhar do cão entre um grupo de crianças para outra servia como um apoio educacional da alfabetização, fazendo com que essa experiência para as crianças fosse completamente diferente de uma sala de aula, que a gente já sabe que está datada, né? Esse formato de sala de aula com quadro negro ou a professora ali na frente explicando. Então, é muito interessante nos valer, aproveitar essa relação tão bacana entre os animais e as pessoas para o benefício dos dois, porque é o nosso papel de veterinário olhar do ponto de vista dos animais se realmente está sendo interessante para eles. Saindo um pouco dos cães e gatos, sabemos que existem outras espécies que trabalham como pet terapeutas. E nesse quesito, o cavalo é imbatível. São muitos os trabalhos provando que a forma com que o cavalo anda, a marcha do cavalo, se assemelha ao equilíbrio do ser humano, que é bípede, né? Anda somente com duas patas. E existem muitas terapias de reabilitação, de fisioterapia e até mesmo com pessoas com necessidades especiais que aproveitam desse equilíbrio, dessa semelhança da marcha do cavalo com a do ser humano em sessões de ecoterapia. E a gente também sabe que o fato de ser um animal muito grande e, claro, um animal treinado, calmo, pode trazer uma experiência de confiança, de coragem, muito interessante. Se a gente aprofundar um pouquinho no estudo das terapias com animais, a gente chega, inclusive, em espécies mais exóticas. Eu já vi em relatos e filmes, né, estudos internacionais, pessoas que já trabalharam com anfíbios, répteis, até mesmo com aranhas em ambiente hospitalar e educacional, para fazer com que aquela experiência seja diferente, transformadora para aquele paciente ou para aquele aluno. Então eu gostaria de deixar vocês aqui com essa informação um pouco genérica e abrangente da importância e de como podemos trabalhar com terapias e animais, respeitando os animais também, não somente nos aproveitando das qualidades e benefícios que eles trazem pra gente. Porque se existe uma certeza, é que eles são incríveis e têm uma contribuição de afeto, de amor, sem julgamento para nós humanos, imensurável. Vamos respeitá-los e amá-los como eles merecem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.
Você ouviu o podcast Bicho Saudável.